UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. E há pouco mais de uma semana, em São Luís, no Maranhão, os atletas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui da UFMG conquistaram ao todo 11 medalhas no Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Ginástica Aeróbica. Com 5 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze e mais troféus aí de campeão por equipe das categorias infanto, juvenil e adulto e de eficiência da Confederação Brasileira de Ginástica, agora 8 ginastas da UFMG se preparam para representar a universidade na Seleção Brasileira de Ginástica Aeróbica no Campeonato Sul-Americano em novembro. E para falar sobre essa nova conquista dos nossos atletas, conversa agora com a professora da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG e também coordenadora do projeto de extensão de ginástica aeróbica, professora Kátia Lemos. Muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Conexões.
Bom dia.
Desculpa, professora. Primeiro, eu queria que a questão aí, né, a ginástica aeróbica. Eu queria que a senhora falasse pra gente as diferenças, né, os tipos de ginástica que tem aí, a ginástica aeróbica, a ginástica artística, a ginástica rítmica.
A ginástica aeróbica é uma modalidade oficial da Federação Internacional de Ginástica, uma modalidade competitiva, faz parte do quadro completo de competições da FIG e da CBG, só não é ainda uma modalidade olímpica, mas isso é um passo que a gente tem certeza que 2020 já vai ser alcançado. A diferença básica é que nós disputamos só num solo, né? Na ginástica artística, que tem os aparelhos fixos, como a trave, as paralelas, uhum, as argolas, o masculino, a mesa de salto, nós só temos a prova de solo. Nós não temos os aparelhos portáteis da ginástica rítmica, mas as nossas provas são disputadas individualmente, individual feminino, individual masculino, duplas que só podem ser mistas, os trios e os grupos de 5 ginastas que podem ser em qualquer formação. Ainda temos duas novas provas, que é o aerodance e o aerostep com 8 ginastas.
Certo. E aí, professora, por que que não é ainda, né, uma modalidade olímpica?
O ingresso no esporte olímpico, ele é um processo muito político, né? Você haja visto que aqui no Brasil as modalidades que entraram foi o rugby e o golfe, modalidades com o qual o Brasil não tem, uhum, quase que nenhuma relação. Mas o Comitê Olímpico Internacional, ele tem uma série de regras, porque os Jogos Olímpicos, ele tem uma dimensão tão grande que não basta a modalidade ser oficial, estar numa federação internacional, como é o nosso caso, para ela poder ingressar. O Comitê Olímpico não tem como abrir novas vagas. Então, o que o Comitê Olímpico pode fazer é, dentro da, vamos supor, das 120 vagas que a Federação Internacional de Ginástica tem, hoje divididas para ginástica artística masculina, ginástica artística feminina, ginástica rítmica e a prova de trampolim, da ginástica de trampolim, é que dá autorização para a FIG para ela fazer uma redistribuição dessas vagas, incluindo uma nova modalidade. Uhum. Né? Tecnicamente, se a gente for pensar, a gente tem todas as condições para que essa modalidade entre. A televisão gosta da modalidade, é uma modalidade moderna, com música moderna. Tem uma questão que é realmente muito, que é o interesse hoje do Comitê Olímpico Internacional, homens e mulheres competem juntos. Então, essa já é uma grande vantagem. É uma competição mais rápida do que as outras modalidades. Então, eu acredito que é muito mais uma questão política, né?
Uhum.
O nosso Comitê Olímpico Brasileiro poderia ter feito uma solicitação da modalidade, tanto quando teve os Jogos Pan-Americanos aqui, como nos Jogos Olímpicos. Mas eu acredito que tenha tido outros interesses, mas eu não perdi a esperança, não.
Tá,
que em 2020 vamos ser modalidade olímpica.
Ah, tá. Possibilidades existem, né, professora?
Existem. Nós temos a ginástica desenvolvida nos 5 continentes, temos mais de 70 países hoje federados à FIG com a ginástica aeróbica esportiva, que são as questões, né, que são você deveria ser o checklist, né? Você tem que ter a prática regular nos 5 continentes, ela tem que ter uma representação grande nos campeonatos mundiais. No último campeonato mundial que aconteceu no México, em Cancún, nós tivemos 45 países participando. Então, eu acredito que a gente está com um pé lá dentro já. Espero, né?
Ah, certo. E aí, professora Kátia Lemos, como é que é o processo aí de treinamento, né, de preparação física de um ginasta aeróbico?
Nós seguimos um programa muito semelhante das outras modalidades ginásticas e acredito que de todos os esportes de alto rendimento. Eu não trabalho sozinho, eu tenho um grupo que trabalha comigo, eu sou a técnica, mas eu tenho um preparador físico, eu tenho dois coreógrafos que trabalham comigo, o Laboratório de Prevenção de Lesões aqui da Universidade também, nós temos uma parceria, tem uma parceria também com a Escola de Nutrição também, que trabalha comigo, entendeu? Mas nós treinamos 6 dias por semana, de 4 a 5 horas por dia, 11 meses por ano.
E aí existem cuidados, professora, como é que é? Cuidados, né, que tem que tomar aí com os atletas, considerando também que alguns deles estão em fase de transformação do corpo, de crescimento, etc.?
Nós temos um programa reconhecido como um dos melhores no mundo. Porque nós, aqui é uma instituição de ensino e de pesquisa, então todos os planejamentos, toda a periodização, todo o plano de treino que esses atletas seguem, levando em consideração essa maturação biológica, as fases de desenvolvimento motor, as fases de desenvolvimento biológico. Então, é lógico que de fatalidade nenhum de nós está isento, mas nós temos um índice de lesão muito baixo para o nível de treinamento que nós temos, e nós temos um burnout, né, muito pequeno, que é o abandono precoce da modalidade, né?
Uhum.
Nosso nível de abandono, que nosso índice de abandono aqui é muito pequeno mesmo.
E aí, quem são esses atletas, professora?
São crianças e jovens, meninos e meninas, da comunidade externa da UFMG, quase todos oriundos de escola pública. Quase todos oriundos de escola pública. E quase todos num grupo de risco social.
E como é que eles são descobertos? Como é que eles vêm parar aqui na ginástica, professora?
Na verdade, eles acham. Uhum. Porque como é um projeto social e é um projeto gratuito, isso já é um incentivo muito grande. Mas eu também faço visita em algumas escolas públicas. Eu faço apresentações com a nossa equipe de elite.
Uhum.
E acabam que esses, em função dessas apresentações, das nossas notícias, da divulgação do nosso trabalho no jornal, na televisão, eles acabam vindo nos procurar. Na iniciação, você não tem que fazer teste para entrar. Então, depende do número de vagas, né? O único controle aqui é o limite de vagas. A partir do momento que eles fazem parte desse programa de iniciação, que é só 2 vezes por semana, eles vão sendo avaliados periodicamente. Então, nessas avaliações é que eles vão sendo direcionados, ou para pré-equipe ou para a equipe de elite, que é o nível mais alto, é a equipe de elite.
Certo. Então, aí, o que uma pessoa deve fazer para entrar na equipe de ginástica que está ouvindo aqui a gente, falando, ó, legal, eu quero entrar?
Esse ano não dá mais.
Esse ano não dá.
O projeto já está em andamento.
Isso.
Né? Mas no início do semestre letivo da UFMG, deve procurar o nosso centro de extensão e fazer a sua inscrição no nominal. E diante da disponibilidade de vaga, eles vão fazer uma aula experimental, para saber se é isso que eles querem,
uhum,
ou não. Né?
Certo.
E até o limite de 30 vagas por turma, nós temos 2 turmas, então seguindo o máximo que nós podemos atender na iniciação são 60, eles vão ser inseridos no programa, né?
Certo. Agora são 10 horas e 52 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui na UFMG Educativa. Estou conversando ao vivo com a professora da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui da UFMG e também coordenadora do projeto de extensão de ginástica aeróbica, professora Kátia Lemos. E, professora, quem pratica a ginástica aeróbica e esses atletas, eles também podem praticar as outras ginásticas, a ginástica artística e a rítmica?
Poder praticar, podem, só que não tem como você estar no alto nível em diferentes modalidades.
Certo.
Porque como elas têm especificações diferentes, acaba que quando você treina muito uma, você acaba deixando de lado a outra. Então você não vai alcançar um bom índice. É a mesma coisa, você não pode fazer um jogador de handball jogar voleibol e basquete só porque ele tem um grande talento físico,
uhum,
né? Um grande talento técnico, né? Ele pode até jogar bem a todas as modalidades, mas ele vai ter que se especializar em uma.
Certo. E falando um pouquinho agora sobre o campeonato, professora, como é que funcionou aí o campeonato brasileiro? E
não,
a participação da UFMG?
O campeonato brasileiro foi realizado em São Luís, no Maranhão, né? A Federação Maranhense de Ginástica que realizou o campeonato, mas a promoção é da Confederação Brasileira de Ginástica. É o campeonato mais importante do ano para a nossa modalidade no nível nacional. E nós tínhamos o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São Paulo, Pará e o Maranhão e o Rio de Janeiro participando das competições. Uhum. Né? Eram cerca de 100 ginastas, esses diferentes estados, de diferentes clubes, né? E a UFMG estava inscrito, o projeto de ginástica aeróbica foi inscrito como se fosse um clube, né?
Certo, e aí 8 ginastas da UFMG, né, que participaram da equipe da Seleção Brasileira de Ginástica Aeróbica. Como é que funciona esse treinamento aí? Como é que é daqui para frente, professora?
Não, daqui para frente, primeira coisa é orar muito para a gente conseguir o dinheiro, porque, na verdade, esse campeonato não é subsidiado pela Confederação Brasileira de Ginástica, né? Então, não é uma seleção permanente como tem na ginástica artística e na ginástica rítmica. Nós somos selecionados pela CBG para representar o Brasil em função dos nossos resultados. Mas quem tem que arcar com os custos são os clubes, no caso a UFMG, e a gente não tem uma rubrica para isso, né?
Tá, então precisa aí de patrocinadores também para a equipe, né?
Precisamos de patrocinadores ou apoiadores, os amantes da ginástica, porque preciso comprar 8 passagens para esses atletas, né?
E para os atletas participarem do Sul-Americano, né?
Vai acontecer em Assunção, no Paraguai, de 25 a 30 de novembro agora.
Não, já é daqui a pouquinho, né, professora?
Ali está batendo na porta já.
E aí, como é que a gente pode fazer esse apelo aí, professora, para esse patrocínio, né? Como é que seria eficaz aí para a gente conseguir chegar aí nas pessoas que poderiam se interessar por isso?
Olha, nós temos... esse é um projeto oficial da universidade, né? Uhum. Então, as pessoas que puderem nos apoiar, que tenham interesse em nos apoiar, podem procurar diretamente o nosso centro de extensão aqui, porque ele está registrado no nosso centro de extensão, ou podem me procurar diretamente, que esse apoio vai ser revertido no retorno de imagem de quem está apoiando, se for o interesse, né? Que a gente pode divulgar a marca, se for uma pessoa jurídica, né? Uhum. Pode divulgar a marca nos nossos agasalhos, aqui na unidade, no prédio da FTO. Ou se não, se é uma pessoa que quer fazer uma colaboração anônima, a gente também mostra que o projeto é um projeto sério, que o dinheiro não vai ser desviado para nenhum outro fim, né? Para onde que o dinheiro vai ser utilizado.
Certo.
Então, pode entrar em contato diretamente comigo ou pode entrar em contato com o Senex. Eu acho que seria o Senex da minha escola, porque fica mais institucionalizado, né?
Ok. Então, professora Kátia Lemos, muito obrigada aqui pela participação. Parabéns pelo trabalho e conte aqui com a UFMG Educativa.
Ah, muito obrigada, viu? Espero, sim, que a gente consiga levar esses meninos, porque eles merecem.
Isso.
Muito obrigada pelo seu apoio.
Tá bom, professora. Muito obrigada. Bom dia e vamos conseguir isso, sim, viu?
Então, vamos sim, eu sou uma mulher de muita fé.
Então tá bom, bom dia, professora.
Bom dia, senhora.
Tá, eu acabei de conversar com a professora da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional do UFMG, coordenadora do projeto de extensão de ginástica aeróbica, professora Kátia Lemos. E olha, ó, do dia 24 a 30 de novembro, 8 ginastas da UFMG, né, irão representar aqui a universidade na equipe da Seleção Brasileira de Ginástica Aeróbica no Sul-Americano em Assunção, no Paraguai. Mas para isso, como a professora colocou aqui, né, nós temos um problema para conseguir enviar esses 8 atletas, a equipe precisa de patrocínio. Então, se você, né, tanto você aí enquanto anônimo e também empresa que quer ajudar, que gosta aí da causa da ginástica, quer fazer uma doação aí, né, patrocinar de alguma forma a equipe, só entrar em contato com o Senex, da Escola de Educação Física e Fisioterapia, Terapia Ocupacional da UFMG, ou procurar diretamente a professora Kátia Lemos. Ó, o site é www.efeto, que é 2S, Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, EEFFTO.UFMG.br. Lá você fica sabendo aí sobre todo esse projeto aí, né, sobre a equipe de ginástica aeróbica e todo o projeto da ginástica aeróbica aqui da UFMG. Então, www.EEFFTO.UFMG.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.